Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Agora,
o grupo tem mais um componente.
Dá uma tentativa.
Oi.
Eu espero que seja.
Calma aí, tô.
Vamos lá. De Bragança, tem mais alguém fora a Dani?
Fran, a Jenny está entrando.
Quem está entrando?
A Jenny.
Tá. A Gi vai entrar?
Deixa eu só confirmar. Você não vai entrar? Vai sim.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora o grupo tem mais um componente.
A Lídia do Escritório São Roque.
Rose Tapetininga.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Hortolândia está aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Estou aqui.
Tá, você, Dani?
Tá, agora, eu. Depois eu passo para ele.
Mais um componente.
Tá, e tu?
Estou aqui, Fran.
Tá, você e mais quem?
Só eu.
Tá. A Guardiana está aí?
Sim, Fran. Eu e o Vitor.
Tá. Jundiaí está aí?
A Ingrid. A Ingrid e a Keila.
Ok. Itapê, Josi, está você aqui? Mais alguém?
Está eu e o Márcio.
Tá. Sorocaba, quem que está?
Carmen.
Dani.
Rose e Angélica.
Ok. Franco da Rocha, quem que tá?
Fran, tá eu e a minha promotora Tatiele.
Tá bom.
Acho que a Fabica, ela não entrou ainda.
Ok. E Tatiba?
Jonathan e Marcela.
Tá ok. Campo Limpo.
Estou aqui, Fran.
Carapicuíba.
Eu, a Mônica e o Samuel.
Ok. O Joyce, está você e mais alguém?
A voz, a equipe está ouvindo.
Ok. Atibaia. Tem alguém de Atibaia? Alguém dá um toque lá para a Lu, pessoal? São Roque, eu ouvi. Quem que está aí?
Aí,
Alumínio.
Rosana e Raíssa.
Hortolândia. Só um minuto, pessoal. A Priscila já está aí?
Já, Fran, bom dia.
Bom dia, Pri.
Ah, sim. Um Priscila e a Hortolândia.
Pega pra anotar aí. Quem é doido?
Tá ouvindo, Fioline?
Tá ouvindo?
Eita, pegou no pulo.
Eu ia deixar mais um pouquinho pra você falar mal alguém aí, né? Mas eu vou ouvir avisar.
Não, não vou falar mal. Gente, é quanta gente. Meia hora de fazer chamada.
Pois é. Gente, eu não tinha perguntado o número. O que aconteceu? Morreu? Não é possível. Tá falando que tá mudo.
É, ela falou pra mim também, eu falei, tá mudo. Tá, ela falou que mas tá mudo. Aí eu perguntei se tá entrando o número certo também.
A Lu tá aí. A Priscila de Hortolândia já entrou?
Você conseguiu entrar? Ô, Fran.
É.
Eu tô pedindo pra Isabela aqui entrar também.
Então, eu acho que não vai conseguir. Já deu o limite da sala. Participa com ela, tá?
Tá bom. Eu vou colocar no porque deu o limite da sala. Nós estamos numa sala que estava vazia.
Pessoal, bom dia. Estão todos aí? Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Então vamos voltar para o mundo. Deixa eu só fazer uma abertura aqui com vocês, principalmente mediante o que aconteceu hoje, tá? Algumas prefeituras ontem já foram bloqueadas, da nossa região, não muitas, tá bom? Mas da região do Ilha passou de 10 prefeituras bloqueadas, porque a prefeitura não fez o repasse para o banco, tá? Então, o banco está negociando isso junto às prefeituras para poder desbloquear essas prefeituras, porém não tem previsão, tá bom? Tivemos alguns convênios privados aí também bloqueados, né? Empresas que estão com alta demissão, férias, ou até mesmo que pediram a prorrogação da parcela ativa, tá bom? E hoje nós tivemos aí PM e SPPREV até o momento, sem a possibilidade de taxa flex, tá? Eu já perguntei para o banco o que está acontecendo, se tem previsão, se há algum ajuste ou não, mas eu pelo menos já estou esperando o pior, porque a gente sabe como que foi aí a demanda de taxa flex desses dois convênios aí, né? Na taxa de 0,90. Então, provavelmente o banco viu que tinha lá algum erro no robô, que a culpa é sempre do robô, né? E provavelmente vão ajustar isso, tá? Então, aqui a gente já tem 3 situações aí de mercado falando de vários convênios, né? E mais uma vez eu volto a falar do INSS. O nosso time, da equipe do Ilha, né? São 3 gerentes. O nosso time é o pior no tema de INSS, tá? Os dias que nós não pagamos bem são os dias que volta o INSS e os outros gerentes estão pagando bem porque todos os escritórios deles fazem, tá bom? Eu já dividi isso com todos os supervisores. Aqui nós temos líderes, temos alguns promotores também, tá? Então, eu vou falar mais uma vez a importância do INSS. Gente, o INSS não bloqueia, INSS é mais fácil lidar com o cliente, não tem retenção de portabilidade, não tem essa de taxa flex, né? E olha o tanto de aposentados que nós temos. A gente tem aí vários escritórios do lado de agências, onde tem uma movimentação imensa de aposentado, sem falar do que nós temos no ADV. Quem veio de multibancos, quem veio aí do segmento de financeiras, sabe muito bem que o ADV é a melhor ferramenta para trabalhar o INSS. Agora está entrando aí a questão da margem online, né? Então, assim, nós precisamos meter a cara nesse tema do INSS. Ou nós vamos ficar para trás. Ou daqui a um mês, no máximo, a gente vai ter mais uma dificuldade. Eu vou ouvir mais uma vez de supervisor. Ah, é cultura, meu escritório não fazia INSS, a gente está se adaptando. Não tem essa de se adaptar, porque INSS não é um convênio novo, não é de hoje que eu estou falando de INSS, nós estamos na metade do ano, no começo do ano, vários servidores que estão aqui apresentaram, tanto para mim quanto para o William, um planejamento lindo, maravilhoso, super colorido na tela do PowerPoint para fazer INSS e ainda não colocou isso em prática. Eu acho que o mercado está mostrando que está na hora de vocês colocarem a mão nisso. Eu vim de multibancos, da onde eu vim, só vendi INSS. Aqui nessa áudio tem vários promotores que vieram de multibancos e só vendi INSS, fazia mais de 150 mil. E não é possível que a gente, Santander, que a gente não consiga, gente, que vocês não consigam colocar a mão nisso. Já tem supervisor que falou que vai colocar promotor, foco. Na verdade, eu só tenho a Di, e tem a promotora Foco, que é a Rubiane, que, por sinal, faz muito bem. O restante ainda não conseguiu realmente fazer isso acontecer, gente. Eu acho que não tem que ter o promotor foco. Todos os promotores têm que fazer INSS. Mediante a tudo isso que está acontecendo. Ou todos os promotores façam, começam hoje a fazer o INSS, ou a nossa produção mês que vem vai ser muito diferente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, gente, porque está aí. A gente vai começar a sentir o bendito Covid. E até agora a gente não tinha sentido. Fora que os inadimplentes vão começar a ficar inadimplentes esse mês que vem. Né? O pessoal está começando a deixar de pagar as contas agora. O banco vai subir a régua. Daqui a pouco, o cliente que estava aprovando não vai aprovar mais. E o INSS está lá. O aposentado paga a conta dele certinha, bonitinha. É um cliente que, poxa, querendo ou não, gente, tem um ticket médio menor? Tem, mas é a produção certa. E a gente já não fala mais em ticket médio alto, né? Desde quando acabou praticamente a portabilidade, todos aqui sabem muito bem que diminuiu o nosso ticket médio. E vocês se adaptaram muito bem com isso. Agora a gente precisa se adaptar com o convênio. Passou da hora, gente, da gente colocar a mão nisso. Porque a Rubiane de Bragança está lá, tem foco no convênio e consegue fazer mais de 150 mil. Aí a gente vai esperar uma bomba acontecer para começar a fazer o INSS. Aí vai ficar um mês sem bater meta, aí vai ter promotor desmotivando para colocar a mão nesse negócio, gente, não dá mais. Acho que já acendeu, como o Alberto disse, já acendeu a luzinha lá da UTI. Enfim, é isso, pessoal. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Realmente para entender melhor o novo fluxo do INSS, para poder tirar todas as dúvidas. Não tenham vergonha de perguntar, gente. Se for uma pergunta simples, perguntem. A gente não pode deixar isso para trás. Até porque esse tema de INSS, a não ser a Aline de Jaguariúna, que faz muito bem, outros supervisores aqui também, mas, no geral, 90% do meu time que tá aqui agora, com certeza tem dúvidas. Eu sou uma. E por isso que a Priscila, que já era do operacional, estava como supervisora de Jundiaí, está voltando agora para o operacional, porém com um trabalho totalmente diferente, somente focado aí no comercial, aproveitando, né, já explicando como que vai ser a atividade dela. Ela não vai cuidar dos ADMs, pessoal, ela vai cuidar de nós, tá? O Douglas saiu, ele foi lá para Brasília ser supervisor comercial e a gente sentiu muito. Eu, pelo menos, senti muito, né? Porque qualquer dúvida, vocês ou o promotor até mesmo mandava mensagem para ele. Precisava de um treinamento, a gente tinha uma áudio com ele. Tanto que essa áudio de INSS era para acontecer só na sexta-feira que vem, porque a Vanessa estava com a agenda lotada, tá? Então, a Priscila, ela vai cuidar disso. Ela vai dar o apoio para vocês, vai tirar dúvidas. O promotor, ele não vai ter o contato direto com ela, tá, gente? É só líder e supervisor. Então, ela vai tirar dúvidas, ela vai fazer treinamento. Então, aí no seu escritório, poxa, que produto que não vai para frente? Qual que é a dificuldade do meu escritório? É X, é CIAP, é Exército, Fran, posso marcar uma áudio com a Pri, junto com a minha equipe? Pode, vamos ainda com a Priscila, tá? E ela também, o mais importante que ela vai começar a fazer é ouvir as ligações de todos os escritórios, tá? E mandar uma avaliação aí de qualidade para o supervisor, para o gerente, para o regional também, tá bom? Hoje a nossa atuação é 100% tele. Infelizmente, o que a gente faz ainda, a gente faz mal feito, tá? É difícil pegar uma ligação bem feita, gente. Eu não estou criticando. Até porque eu vejo muitos promotores ali se empenhando e do jeitinho que vai gaguejando, vai sem argumentação e consegue fechar, né? Imagina se a gente dá um pouco mais de atenção para isso, melhorar ainda mais o telemarketing. Com certeza a gente vai fechar ainda mais. Então, como a Polpa agora é 100% telemarketing, a gente vai olhar cada dia mais para isso. E a Priscila é o primeiro passo para isso acontecer, tá? Então, ela vai começar a ouvir as ligações e dar o retorno aí para vocês, tá bom? Pri, de novo, seja bem-vinda de volta, estou muito feliz. Eu tenho certeza que eu vou ser a que mais vou te usar, porque já fui a primeira.
Obrigada, Fran.
E é isso, Pri. você quiser tocar com eles, pode tocar para não estender muito, tá bom?
Tá bom. Bom dia, pessoal. Vamos que vamos. Voltando à parte aí da profissional, quero dizer para vocês que eu estou um pouco enferrujada, então pode ser que tenha alguma coisa que vocês me perguntem que eu não saiba responder na hora, mas eu vou anotar e volto com informação com vocês, tá bom? Esse processo novo do INSS, ele não é difícil de fazer, ele é simples, e eu vou já seguir aqui com vocês. Na verdade, ele é bem simples, eu não vou seguir o material que está ali, para ser mais sucinta, tá bom? Ao entrar no INSS, ao entrar no CSG, vai colocar o número do contrato, o número do convênio, colocar, e vai aparecer para a gente a opção lá de pôr o CPF do cliente. Quando a gente entra no CPF do cliente, tem a opção de termo de autorização, onde a gente vai colocar lá no imprimir. Nessa parte aqui, vai gerar um termo, isso dentro do próprio CSG, onde aparece lá o nome do cliente, o CPF do cliente, e ele vai ter que assinar, certo? Isso daí, quando a gente inserir já assinado no CSG, de forma automática já vai aparecer a margem do cliente. Tem alguns casos que o cliente já deixa isso aí pré-autorizado e você já entra lá na simulação e já aparece a margem, mas na grande maioria ainda não, tá bom? Nesse ponto aqui, que é a primeira parte, alguém tem alguma dúvida?
Não, eu não. Cheguei até a fazer
entrada
com o idiota quando fiquei lá.
Não entendi. A Aline, não vale se responder. Acho que a Aline foi a primeira que falou que não tem dúvida. É
outra. Não, é. A Aline é o que tem que ligar para aprender com ela, né, chefe?
Então, não, pessoal, vocês conseguiram entender?
Sim, eu entendi, porque quando eu tava em Itatiba lá, o idiota eu acompanhei até ele com a fazenda. Com dois clientes que foram lá, a gente orientou, eu consegui fazer isso com ele.
Nossa, eu não consegui ouvir nada.
Ele falou que ruim, a ligação mesmo. Ele falou que entendeu.
Eu tenho uma dúvida, seria interesse de BH. Você falou que tem uma forma do cliente deixar pré-autorizada. Como seria essa forma do cliente já deixar pré-autorizada?
É porque tem três formas de fazer essa liberação. Fazendo antes de entrar e fazendo depois, fazendo via SMS. Se você entrar lá, quando você entrar no CSG, você vai ter a opção de imprimir ou você pode entrar na opção ali de simular, certo?
Certo.
Que vai estar, não sei se vocês estão com o sistema aberto, se vocês quiserem, a gente até pode fazer junto. Mas vai aparecer a telinha lá, quando põe o CPF, consulta de dados online. E aí vai aparecer o nome do cliente, imprimir, isso se for colocar a autorização antes de começar a simulação, ou vai ter o campinho lá de simular, que você pode escolher para entrar já direto sem essa autorização. Se você clicar em simular e o cliente já tiver feito essa autorização prévia anteriormente, a margem do cliente já vai aparecer para você automaticamente.
Isso, é como é um processo que a maioria não vai ter a pré-autorização.
A maioria não, mas pode acontecer do cliente ter feito alguma simulação anterior por aplicativo ou até mesmo na agência e já ter deixado liberado. Aí você vai poder entrar, fazer a sua proposta, porque já vai aparecer lá dentro a margem do cliente. Mas isso assim, é esporádico, a maioria não tem.
Mais uma dúvida, então se eu fiz uma autorização com o meu cliente no início do mês agora, e mês que vem eu for fazer uma nova simulação, provavelmente já vai estar esse autorizado ou não? Porque o termo ele tem duração de 30 dias.
30 dias, isso mesmo. Então, por 30 dias, vai ficar, qualquer atendimento que for inserido lá no CSG, vai ficar válida lá a margem do cliente. Depois desses 30 dias, vai ter que fazer novamente, tá bom?
Ok.
Mais alguma dúvida nessa primeira parte, pessoal?
Ô, Pri.
É.
Nesse dia eu estava lá com o John Tentativa, que a gente fez, quando estava entrando que só, já estava aparecendo para pedir o termo no contrato de refim. No novo não estava aparecendo.
Uhum.
Ele vai aparecer sempre no refim ou também vai começar a aparecer no novo? Porque quando eu entrei como novo, não entrou.
Aqui a gente não pede termo pra gente no refim. Na portabilidade no novo pede.
Lá pra gente apareceu, só pediu no novo, no refim, no novo não pediu o termo.
Faz muitos dias?
Ah, faz uns 3 semanas, umas 2 semanas já.
Porque a gente, né, em Jundiaí a gente fez algumas simulações também antes, teve alguns casos que não pediam, já outros que pediam. Eu acredito que você estava ainda colocando o sistema em prática, entende?
Ah,
mas, é, mas isso é para acontecer, é para inserir em todos os tipos das operações. Porque se você não tiver a margem do cliente, não tem como você fazer nem o novo, nem o refim, nem aporte.
Ah, entendi. Então ele vai começar a funcionar em todas as regras.
É, de acordo com esse novo, com essa nova forma, né?
Ah,
mas é, até esses dias aí ainda estava passando um caso ou outro sem pedir mesmo.
Ah, entendi.
Então, o certo é pedir para todas as operações.
O certo é para todas. Sim.
É. Ô, Pri, é a Tami, eu tenho uma dúvida.
Fala aí, filha.
Em relação a contrato mobile, também vai pedir o termo de autorização?
Vai.
Entendi.
Vai pedir. Sabe como que funciona?
É
bem contraditório, mas é assim. Deixa eu explicar para vocês. Você pode fazer o contrato lá via mobile, só que vai gerar o termo. Não tem a opção do cliente liberar pelo aplicativo. Ele vai ter que assinar.
Entendi.
Então, por exemplo, se você for colocar o termo no início, antes de fazer a simulação, você vai lá, vai fazer o mesmo processinho, imprimir o termo, mandar para o cliente assina somente esse termo, ele devolve e você insere lá no CSG para aparecer a margem. Ou se você deixar para colocar depois que você simular, você escolher ainda assim a forma de mobile, vai ficar lá em tendenciar canais para o cliente autorizar a proposta e só depois disso aí que vai habilitar para você colocar o termo dele. Então eu acho mais trabalhoso, porque se você fizer o contrato e não tiver a mais um cheque não vai dar certo, né? Só que você fazer antes. Mas, de qualquer forma, quando for mobile, o termo o cliente vai ter que assinar.
Entendi, Pri. É, eu tenho mais uma dúvida. Quando o cliente está bloqueado dentro daqueles 6 meses para fazer o consignado, aí ele vai lá e gera autorização para desbloquear e passar a fazer o consignado.
Uhum.
É, no CSG, eu não sei se foi um erro especificamente desse cliente, não preencheu a matrícula dele. Por mais que a gente anexou o termo e tudo mais. É normal acontecer isso? Tem algum prazo para o CSG entender?
Não é normal, é feito um erro sistêmico.
Ah,
porque ele tem que entender. E assim, se o cliente não tiver habilitado para fazer aquele consignado, ele, quando você inserir o termo, ele vai te devolver que não dá para fazer.
Entendi. Mesmo ele indo lá no meu INSS e gerando a autorização e desbloqueando para fazer o consignado.
Mesmo. Mesmo assim, se você inserir esse termo no CSG e der a devolutiva do que ele não pode fazer, não vai ter o que fazer, vai ter que esperar carregar.
Ô, Pri, a Dani de Bragança, só aproveitando a linha de raciocínio da nossa colega que acabou de falar, eu estou com um caso exatamente igual. Cliente bloqueado para empréstimo, foi feita a solicitação, solicitação aceita, liberado para linha de empréstimos e no CSG não reconhece a matrícula, ele alimenta todo 000. Então, não sei se seja algum período para o nosso sistema entender e alimentar a matrícula dele ou se realmente é um erro.
É porque, assim, você pode até dar nome nessa proposta, mas a hora que o INSS for devolver, se eles entrarem nesse detalhe do benefício que geralmente entra, né, para ver se está correto ou não, e não tiver nada cadastrado, eles vão devolver a sua proposta como reprovada, entende? Então, quando o benefício está bloqueado, não vai dar para você dar andamento na operação.
Não, mas a operação uma observação. No sistema do meu INSS, o chamado já foi respondido como cliente liberado para a linha de empréstimo. Ele não está bloqueado, ele já foi desbloqueado.
Ah, o CSG que não puxou o benefício.
Isso, exatamente.
Isso, igualzinho o caso. E aí, tentou com essa matrícula desse jeito e reprovou o contrato.
Eu entendo que quando a matrícula vai no CSG zerada, o INSS ele vai ler aquilo ali, a matrícula, e ele não vai liberar, porque ele olha o CPF, ele olha o número do benefício, entende? Então, teria que ser atualizado no sistema. Então, como que faz essa atualização? Ou via chamado, ou algum gerente pode só entrar lá e dar um cliquezinho para você. Mas, é Dani Tami que está com esse caso. Eu vou anotar, para ver se tem outra alternativa. Isso daí que eu tô falando para vocês é o que eu entendo, tá? Peraí, deixa eu anotar.
Tá bom. Pri, eu acho que é um pouco contraditório isso daí, porque assim, quando o cliente não tem que gerar esse termo, por exemplo, o cliente chegou aqui e ele...
Mas tá bem, tô conseguindo ouvir. Não consegui ouvir.
Agora tá melhor?
Tá.
Quando o cliente estava fazendo o processo pelo portal do INSS, eu solicito o desbloqueio, vem o desbloqueio, automaticamente a gente já estava inserindo na mesma, mesmo que no extrato dele estava constando bloqueado, porque tem a demora da atualização da folha do cliente. Deve ser algo relacionado a isso. Isso não faz sentido para você isso?
Sim, mas isso em qual fluxo? Nesse novo ou no anterior?
Não, no anterior. No anterior, você pegava o extrato do cliente para inserir na mesa e ele ainda contava como bloqueado. Porém, a gente anexava aqui, teve pagamento de vários contratos aqui no mês passado, inclusive desse jeito. Anexava o termo aonde constava lá que já havia o desbloqueio, porém no negócio não constava salário, não constava a margem do cliente. Fazia o cálculo pelo outro extrato de pagamento e pagou normal os dois consignados aqui.
É porque no outro fluxo, a liberação era essa parte de coisa, essa parte de margem. Primeiro você rodava a proposta, colocava as informações do benefício na mesa e não no CSG. Agora, essa pré-liberação de margem está sendo no CSG. E aí, se não estiver batendo as numerações, pode voltar como reprovado. Igual até a Gina mandou alguns casos que veio mais reprova, que depois eu vou até tratar no individual com ela, que tipo assim, erro do sistema, entende? Umas que vocês tiveram no final do mês. Porque está implementando isso daí que a gente está falando. Então, eles vão fazendo atualizações. Já faz um tempinho que está dando um errinho mesmo. Mas não é para acontecer isso. Pelo que vem escrito na informativo e como que faz, a devolutiva é assim. Se o benefício aparecer bloqueado, não vai dar para sequenciar a operação. São coisas distintas, né? Pelo que eu entendi. O que a Dani e a Tami estão me falando é que o benefício foi liberado, certo? Lá no INSS, porém, roda a proposta e o benefício sai como zerado na proposta. É isso, Tami e Dani, é isso, né?
Sim, exatamente. É
tá,
isso.
Então aí esse eu já anotei aqui para entender como que faz para atualizar, se tem alguma outra forma, além do chamado ou além do auxílio do gerente. Porque, por exemplo, daí é para entrar no meu INSS, pegar lá, está desbloqueado, fazer exatamente o processo que a gente fazia antes, colocando na mesa, porém, inserindo no chamado para que seja atualizado no CSG, entende? Mas eu vou entender se tem outro caminho para fazer isso.
Tudo bem. Obrigada.
Tá bom? Aí, qual que é a outra dúvida que eu esqueci o nome de quem estava falando? De Bragança, sem ser a Dani.
Eu não consegui escutar o que você falou, você pode repetir?
Eu falei assim, que o que a Dani e a Tami passaram é uma coisa diferente do que estava sendo falado. Por exemplo, o benefício já está liberado, tudo certinho lá no INSS, porém, ao mandar a proposta no CSG, o benefício saiu sem aparecer um número, saiu como zerado. Isso daí vai voltar como reprovado, porque eles vão, o INSS vai conferir lá. CPF, ok, o número da matrícula do benefício, vai estar zerado, vai ser diferente, eles vão devolver por dados inválidos. Mas isso por um erro do CSG, o que eu passei aqui. Eu vou verificar se tem alguma outra forma de atualizar isso daí para não aparecer como zerado. Porque uma vez que aparece qualquer informação do cliente como zero ou em branco, o INSS pode devolver por informações incorretas, entende? Mesmo que esteja certinho no INSS. Mas eles vão avaliar o que é a informação do cliente e vão bater com a informação que está no contrato. Qualquer coisa diferente já pode voltar.
Entendi. O
que mais, pessoal? Só isso?
Alguma dúvida, pessoal? Eu vou perguntar aqui para algum escritório. Eu quero que... Só para a gente poder interagir melhor, São Roque. Alguém me responde aí, por que a gente tem que fazer essa autorização? Por que a gente precisa disso? O que significa isso? São Roque.
Oi, Carol, desculpa, eu não entendi sua pergunta. Fiz um barulho quando você perguntou.
Tá, vamos lá. A Pri está falando da autora, da, desse termo, né, de autorização que a gente tem que fazer. Por que que a gente tem que fazer isso?
Para autorizar a marca do cliente.
Para o quê? Não entendi.
Para fazer o termo de autorização de marca que você está falando?
Isso.
Eu tenho que fazer o termo para autorizar a margem dele, para formalizar a proposta.
Que autorizar a margem. Exatamente. Pessoal,
validade de 30 dias. E agora vai ser exigido em todas as operações, inclusive no mobile, que antes não era.
Entendi. E antes desse fluxo, como que a gente sabia a margem do cliente?
Eu utilizava o meu INSS, pegava a senha do cliente, imprimia o extrato de consignado dele e utilizava o meu INSS. E agora, com as novas regras, no V5, eu estava só estendendo o prazo dele e no mobile eu não estava pedindo termo. Em alguns clientes também no Recim, eu consegui gerar proposta sem pedir esse autorização.
E, ô Pri, agora a gente precisa ainda fazer o meu INSS? São essas pequenas dúvidas, Pri, não sei se você está conseguindo entender. Parece boba a minha pergunta, mas eu tenho certeza que tem promotor que não sabe, gente. Tem promotor que não sabe nem como começar uma proposta de INSS. E
não.
A gente...
É, pode falar. Pode falar. Pode.
Não. E a gente precisa do meu INSS ainda. Eu não sei se você vai chegar lá.
Eu vou chegar lá. Agora é só feito por aqui. Lembrando, pessoal, lá tem dois campinhos para inserir, tá bom? Tem o campinho do termo, que é a autorização do cliente, e também tem o campinho de colocar o documento pessoal do cliente, tá? Não tem como fazer só com o termo. Todo mundo já viu essa página que eu estou falando, da consulta de dados online?
Sim.
Ela é bem simples, tá, gente? Eu fiz uma proposta de mobile finalzinho do mês passado, que também foi por INSS. E o cliente estava lá na agência, mas a gente mandou o termo, ele assinou, até eu estava conversando sobre isso, que é meio contraditório, né? Se você fazer pelo mobile, o cliente tem que assinar. Mas é isso mesmo, tá bom? Se quiser fazer a simulação do cliente, deixar para colocar o termo depois, fazer o fluxo contrário, e quiser entrar lá no meu INSS, já ver a margem do cliente, rodar a proposta dentro da margem que tem, quando chegar na esteira, que vai dar a opção de colocar o termo e o documento. Se fizer dentro da margem que o cliente tem, vai dar certo a operação, só não vai dar certo se tiver feito com qualquer margem sem consultar antes, tá bom? Então, ainda dá para usar o meu INSS para fazer a proposta, não precisa ser necessariamente antes da simulação. Alguém já fez esse fluxo?
Não.
É bem simples. Eu acabei de fazer um aqui antes, que já tinha me passado, que não tinha certeza como funcionava o fluxo mobile, colocando o termo depois. Aí eu fiz um aqui. Ao fazer entrar lá no consulta de dados online, você vai clicar no simular, em vez de gerar autorização. Aí vai entrar automaticamente lá no CSG. Colocou o salário do cliente certinho, aí eu oriento ao entrar no meu INSS, porque você põe as informações certinho para não dar pau depois, tá? Colocou lá a renda do cliente, colocou a margem certinha, fez o contrato certinho. Quando você finalizar, olha no meu trabalho, tá? Vai ficar lá pendenciar canais. O cliente vai entrar no CSG, no aplicativo, e vai liberar normal. Só depois que ele fizer essa autorização pelo aplicativo, que aí vai ficar no estado de incêndio. Deixa eu falar o nome do status certo aqui, do status certinho aqui para vocês, peraí. Vai ficar upload termo incêndio, que é depois que o cliente der de acordo dele lá no aplicativo. Tá dando para ouvir?
O status vai ficar como depois da aprovação do aplicativo?
Upload termo incêndio.
Termo
incêndio. Não entendi nada.
Peraí, que eu vou tirar do fundo, peraí.
Escreve no grupo para nós, melhor.
Tô.
Melhorou?
Melhorou, nossa.
Então tá. É que eu tava com fone. Depois que o cliente der o aceite lá no aplicativo, o status que vai ficar na esteira do CSG é upload, termo e sem. Eu mando lá para vocês. Deixa eu ver se eu já consigo mandar agora. Peraí. Só um exemplo, tá? Peraí, que eu vou mandar lá no grupo. Achei. Tá carregando aí pra vocês. Ficando, ó, carregou. Ficando aí nesse status de upload do termo em 100, aí você vai clicar nele e vai conseguir colocar o termo e o documento do cliente. Aí vai dar o andamento normal na proposta, tá bom? Isso falando do fluxo via mobile, colocando o termo no final da operação, tá bom?
Melhor, né?
Se colocar antes da operação, quando finalizar, vai ficar pendente essa, mas o cliente vai para o resto do fluxo normal, tá?
Tá, aí ele vai para envio em INSS direto, né?
Oi?
Aí ele vai para envio em INSS direto daí.
Isso mesmo, isso mesmo.
Certo.
Então, assim, tem as duas formas, falando, né, de contrato físico ou via mobile, para colocar o termo do cliente. Pode ser inserido antes de fazer a proposta ou depois. Antes, caso o cliente não tenha o acesso do meu INSS, caso não consiga fazer, por ali é o jeito mais simples, porque você vai botar o termo de quem está autorizando e a margem já vai aparecer para vocês. Agora, se já tiver acesso ao meu INSS do cliente e quiser deixar para fazer tudo junto no final, aí também não tem problema, aí você faz dessa forma aqui que eu expliquei agora. Tudo bem, pessoal?
Beleza.
Dúvidas até aqui?
Beleza, Pri, obrigado.
Ô, Pri, é a Angela Atibaia. Viu, só uma dúvida. E mesmo colocando antes, depois o cliente precisa assinar, né?
Tendo antes ou depois o cliente precisa assinar, é isso, não?
É, se a gente colocar pelo mobile.
Uhum.
Ah, o cliente precisa assinar também o termo para a gente colocar?
Tem que assinar, Fia. Tem que assinar.
Ah, tá bom. Era essa.
Por exemplo, se o cliente não quiser assinar, aí a gente vai para o SMS, então. Né? Então vamos aproveitar esse gancho. Pelo SMS também dá para fazer esse termo. Entra naquele SMS Consig, onde a gente já entra normal para poder fazer, mandar mensagem para o cliente, todos já conhecem, certo? Entrando lá, o fluxo, a gente vai entrar no. Deixa eu pegar aqui para falar o lugar certinho para vocês. Vai entrar lá no SMS Consig, vai lá no evento da proposta e vai escolher lá o tipo da operação, autorização e INSS data prévia. Quando entrar nesse. Vou mandar um print para vocês. Alguém já fez? Alguém nunca fez esse fluxo?
Tem SMS, eu não fiz, não.
Vou mandar para vocês então.
Tá?
Porque vai que o cliente fala assim, não dá para eu assinar, eu não consigo assinar. E é cliente correntista, você pode fazer por SMS também. Você acaba tendo até, vai fazer a ligação, mas para quem não consegue imprimir, melhor do que perder, certo? Ó, vou mandar aqui para vocês. Ó, nessa telinha aí que eu mandei agora para vocês, lá no SMS Consig, vai na autorização INSS Data Prev. Entrando ali, vai ter que carregar um arquivo. A gente para mandar o SMS para o cliente, a gente não tem que carregar a proposta que sai no CSG? Para fazer o envio da mensagem do INSS para o cliente, a gente vai ter que carregar o termo também que sai do CSG. Entenderam? Vamos de novo.
Como que é, Pri? Repete aí, por favor.
Nossa. Vamos começar do zero, fazendo por SMS. Põe no CSG, colocou lá a regra de SMS novo, por exemplo. E aí você vai clicar em gerar o termo, certo? Em vez do cliente assinar, você vai salvar aquele termo e vai fazer, e vai enviar ele aqui no SMS com o CIG para o cliente.
Ah, sim. Aí a gente coloca depois a resposta dele, o evento da proposta, né?
Isso, exatamente. Igualzinho a gente faz o envio do contato, o SMS, assim, quando a gente vai fazer o contato normal para o SMS,
sim,
então, a autorização e o cliente vai autorizar para o SMS, entende?
Ah, não, beleza. Aí coloca o documento e embaixo o termo do evento da proposta. Fechou.
Isso. Porque o que, que vai acontecer? O cliente vai responder, ali está a autorização dele, você vai ter tudo que estava escrito no CIG. Vai também no SMS, né, do cliente, vai estar mais
dois propostos,
e aí você vai incluir isso aí no CSG, junto com o documento. Entenderam?
Tá, o evento...
Entendi.
Vai colocar aqui então no CSG, a resposta do cliente.
Entendi, não ouvi.
Aí o evento que aparece aqui quando o cliente respondeu o SMS, a gente coloca aqui no CSG.
Isso mesmo.
Exatamente, então, como se fosse o evento da proposta no Coca para ir para a mesa.
Isso, só que aí você vai terminar a proposta normal, finalizar, e depois vai fazer a outra ligação para o cliente, normal, tá bom? Essa é uma fala do cliente, autorizar o termo sem ele ter que assinar, mas só que aí você vai ter que escolher a opção feita por SMS, então somente para clientes correntistas.
Beleza.
Dúvidas?
Bom, por enquanto essa parte não.
É bem simples, porque é igualzinho a parte do contrato, tá? E se for resolver fazer, colocar o termo depois, é a mesma coisa. Vai entrar lá, fazer a proposta, escolhe a regra do SMS, coloca lá em simular, aí você vai entrar, põe as informações certinhas que você já vai ter lá no meu INSS, caso tenha acesso, finaliza a proposta, faz a ligação, vai ficar... vai ficar lá, upload em 100, você vai mandar o SMS para o cliente, ele vai devolver com o aceite, né, com a confirmação, pega o evento da proposta, mais o documento, põe no CSG e manda a bala na mesa de pagamentos. Tudo bem?
Tudo bem.
Beleza, fechou.
Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver o termo, ou no começo ou no fim, não vai dar para finalizar a operação, tá bom? Então,
não precisa finalizar, então.
Não, se acontecer de liberar, é aquilo que a gente falou. Isso aí é um sistema novo, por mais que já tenha...
Sim, tá dando delay ou alguma coisa.
Por mais que já tenha um delay... Gente, mas tem alguns clientes que ainda passa, mas a grande maioria não está passando mais. Então, ou eu ponho o termo no começo ou ponho o termo no final. Isso é bom, esse formato ele é bom, e tem um cliente que a gente não consegue fazer o acesso do meu INSS dele. Tipo, sem ele ter que fazer uma intervenção na Previdência, ou sem ele ter que ligar no 135. Então, isso facilita bastante.
Ah, beleza.
Sim. Eu falei uma informação errada para vocês, tá? Eu falei que não precisaria mais incluir o que está colocando no CSG na mesa de pagamentos. Porém, todos os documentos que foi solicitado lá na mesa de pagamentos tem que inserir ainda na mesa, mesmo que você já tenha colocado o documento lá no CSG, tá bom? Eu falei errado, já estou corrigindo agora para vocês. Se tiver escrito no RO, que é o roteiro operacional, que tem que colocar determinado documento, precisa colocar. Eu não estou com a tela aberta aqui, do material de apoio que fica lá no Prospect ou no INSS Portal. Mas se tiver constando lá que precisa pôr, coloca mesmo já tendo colocado no CSG, tá bom? Corrigindo a informação que eu passei no comecinho para vocês.
Ok. Quando a gente vai colocar no INSS. Então, assim, a gente também precisa ter a senha do cliente, ou o cliente passar para a gente o extrato, fazer o meu INSS.
Eu não estou entendendo. Como é de novo, Fia? Por favor.
Para a gente aqui no fluxo de portabilidade, mesmo a gente fazendo via mobile, a gente finalizou ontem uma, mesmo via mobile, a cliente assinou o termo, a gente fez via mobile aplicativo, mesmo na hora, ele solicita aí para a mesa de pagamento e solicita o meu INSS, que seria o extrato de pagamento do benefício. Então, a gente precisa ainda ter o...
A mesa está pedindo isso ou a pessoa da matriz?
Não, eles anexam tudo. O extrato também.
Ele... É, para mim é que eu fizeram também pedir o extrato.
Mas a matriz ou a mesa?
A matriz. Na mesa, aí com certeza a gente falou que a mesa aceitou porque eles pediram.
É a exigência deles, mas tipo assim, se você já fez com autorização, nem precisaria. Porém, é a matriz que está pedindo, para eles fazerem a conferência, entende? Porque se eles não fizerem, como é de responsabilidade dos ADM, tanto que agora a gente está tendo que botar até o olerismo, é isso? SMS, mesmo que eles não precisavam, então isso, porque eles têm a responsabilidade de conferir as informações antes de colocar nesse portal, tá bom? Ah. Então, eles estão pedindo por causa disso, mas se no RO não solicitar, não é a mesa, é a matriz, mas por critério de conferência, entende?
Tá ok.
Mas a gente vai precisar de qualquer jeito do extrato, porque como se a gente vai fazer uma portabilidade, não vai conferir o documento, o número de matrícula do cliente, o número de contrato, quantas parcelas pagas, é só pelo portal que a gente tem acesso.
A matrícula vai aparecer automática para você, mas as informações do contrato não, então realmente você vai precisar da portabilidade, né?
Necessária, né?
Entendi, Fia.
É um documento necessário.
Principalmente para a portabilidade, para você saber as informações, sim. É mais esse outro ponto é mais para quando você vai fazer um contrato novo, que você não precisa olhar os outros contratos do cliente, que você precisa apenas saber da margem. Então, aí você não necessariamente precisa do meu INSS, porque por esse termo já vai aparecer para você. Mas no caso de fazer portabilidade, você tem que ter as informações normais lá que você vai tirar. Você ganha velocidade no contrato novo, quando você ainda não tem acesso ao meu INSS.
Então, resumindo, Pri, aqui, a gente tem, eu entrei numa proposta no INSS só para me confirmar. As meninas da mesa colocaram, as meninas do site da Poupa colocaram no INSS o extrato de pagamento do cliente, do meu INSS. Então, isso daí, se for contrato novo e refim, não é necessário ser inserido. Isso daí é somente para portabilidade.
Se estiver pedindo lá no RO, tem que pôr, que eu não estou com o meu aberto aqui. Eu também não lembro a minha senha, porque eu voltei de férias, agora não sei onde está, mas se você quiser entrar aí enquanto a gente está falando lá no prospect, no material de apoio, para ver quais documentos que pedem, se está pedindo ou não, porque o que estiver pedindo lá tem que inserir. Independente se você faz via mobile, SMS, ou se tem esse termo ou não, se estiver pedindo lá, elas têm que inserir na mesa. Mas tem informações que elas não precisam pôr, que é mais por critério de conferência mesmo. Mas elas são as que já estão lá, entendeu?
Entendi. Tá bom.
E quando a gente passar a utilizar só o sistema do OLE para digitação de proposta e não mais o CFG? Vai precisar de todo esse processo também?
A gente só Deus que sabe.
Digitou pelo OLE e deu tudo certo, integrou o contrato. Integrou pelo OLE, aquele que eu falei pra você da matrícula.
Uhum.
Não precisou de nada disso.
É, porque, na verdade, a matrícula desse daí, que o específico que você falou, tá normal, foi um erro no CFG.
Sim.
Né? Então, tipo assim, ele não carregou, ele não puxou, por isso que teria que entender qual que é a forma de atualizar. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu já vi alguns casos que não aparece lá o saldo correto da dívida do cliente. Tipo, isso eu já vi coisa até na própria agência. E por não aparecer o saldo certinho, aí não aprova.
Entendi.
Então, por exemplo, o cliente é correntista, recebe o salário no Santander, aí roda a proposta. Aí lá não aparece obtido lá se o cliente é correntista ou não, sabe? Em alguns casos específicos, não específico, assim, esporádico.
Sim.
E aí, aí aparece lá, nada consta. Tem proposta que é reprovada por não aparecer no CSG se o cliente é correntista ou não, de INSS, entendeu? Então, para dar certo essa proposta, por exemplo, que era da agência, a gerente teve que entrar, alterar todo o cadastro do cliente, atualizar tudo para poder aparecer. Então, o INSS ele é bem detalhista nas informações que aparecem em cada contrato, entendeu?
Entendi.
Pessoal,
dá errado, né?
Oi?
Um centavo de margem errada dá errado.
Exatamente. E às vezes não tem nada errado e também reprova. Então, é tem coisas que são erros de sistema. Outra coisa legal desse novo modelo é que, por exemplo, se o cliente for da espécie 21 e ele só tem mais 24 meses de benefício, o CSG só vai habilitar você fazer em 24 meses. Entendeu?
Muito bom, muito bom.
Ele já vai te dar o prazo que o cliente realmente pode fazer. Isso é bom porque às vezes a gente faz no prazo máximo e o cara não pode, né? Então o próprio sistema já vai te dar.
Ou
isso se você
falando em relação ao primeiro vencimento de contrato que o INSS tem que mais pedido. E aí ele dá errado mesmo.
Exatamente. Isso se você colocar esse termo antes de começar a proposta.
Sim, entendi.
Tá bom?
Tá bom.
Ô, Pri, deixa eu só pegar o gancho da Tami aí, falando do sistema Olé, pessoal. É, a informação que nós temos é que no dia 14 vira, né, CSG e Olé. Porém, de verdade, eu acho que muitos que estão aqui um pouquinho mais de tempo, sabe que, de repente, pode não ser que liberem no dia 14. Eu, pelo menos, estou confiante que não, gente. O banco é uma baita de uma mudança, né? Então, assim, primeiro, que se fizer essa troca, os dois sistemas vão continuar juntos, CSG e Olá, até a gente se acostumar, tá? Essa já é uma informação do gerente, não sei se vai ser assim, porém é uma informação. E segundo, que de verdade, eu não confio que seja realmente dia 14. Então, não dá para a gente esperar chegar dia 14, a troca do sistema para começar a fazer INSS. Não dá. O supervisor e o promotor que fazer isso vai ficar para trás, gente. Porque cada dia é uma informação nova, cada dia é um convênio bloqueado. Né? Voltando no que eu estava dizendo. E o mais bacana também, que quando a gente mudar de sistema, eu tenho alguns promotores aqui que já trabalhou com o Olé e sabe, né? E eles falam, a gente vai sair de um Fusca com um Ferrari, principalmente no INSS. Então, assim, nós esperamos, né? Mas também não dá para esperar essa mudança, pessoal. Não dá, tá? E o que, que eu tô vendo até aqui? Quem está interagindo é quem já colocou a mão nesse negócio e tem pequenas dúvidas. Quem não está interagindo, eu tenho já mandaram aqui no meu individual que tem promotor que não está conseguindo entender, porque não sabe o básico. Porque também está esperando a situação perfeita. As pessoas que estão interagindo aqui não esperaram um treinamento para fazer o INSS. Pegaram o material, foram lá, meteram a cara e foram fazendo. E o nosso negócio é assim, porque vocês sabem disso, né? Então, assim, mesmo que depois dessa áudio a gente ainda tenha dúvidas, a gente só vai aprender fazendo, gente. É o que a gente mais fala aqui. Então, vocês precisam colocar a mão nesse negócio, não esperem a situação perfeita. Ai, na hora que eu saber realmente esse sistema, eu vou fazer o INSS. Desculpa, meu bem, você vai ficar para trás. Tá? Desculpa, Pri.
Imagina, Fran. Mas aí, quem for depois fazer, se tiver dúvida, pode mencionar que eu vou ajudando, tá bom? Tem mais uma informação, pessoal, para quem for deixar para colocar o termo no final, lá no, na esteira, tá? Então, você vai entrar no CSG, vai colocar a regrinha, vai entrar lá na consultar margem, vai colocar simular para gerar depois esse termo. Quando você colocar todas as informações no contrato que você clicar em aprova, ele vai abrir uma telinha assim, ó, impressão de termo de autorização. Deixa eu mandar para vocês qual é a telinha que eu tô falando, para ficar mais fácil. Só um minuto. Ó, nessa telinha que eu mandei para vocês, essa telinha ela vai aparecer quando você finalizar o seu contrato. Antes de clicar em aprova, clica ali em gerar termo, que é aí que vocês vão tirar o termo para o cliente assinar depois, tá? falando no fluxo de inserir o termo lá no, na esteira depois que rodar a proposta. Só que esse termo você tem que imprimir ele antes de finalizar ali, antes de clicar no, no último aprova ao fazer a proposta no CFG, ok? Gerou o termo, você clica ali naquele gerar termo e já vai te dar o termo automático. Aí você clica em aprova, vai para outra telinha normal, aprova de novo, aí vai dar certo, tá bom?
Beleza.
Dúvidas, pessoal?
Pessoal,
não, não. Por enquanto não, por enquanto não. Acho que só você, igual você falou. Igual a Fran falou, na hora que a gente começar, apesar de já ter feito algumas coisas, mas não evoluir muito no escritório. Mas o início, o básico eu já sei, mas vai ser mais no caso começar a fazer mesmo, vai, vai surgir um pouco, né?
Isso, isso mesmo. Mas assim, ele é bem simples, assim, não, não tem. Não tem erro não, tá bom? Mas se vocês, na hora que for rodar, for fazer a proposta, tá com alguma dúvida, pode me ligar que eu ajudo a finalizar, não tem problema.
É, pode ter certeza, não vai ligar.
É bem simples, é bem simples.
A portabilidade de novo.
É.
A parte que a gente tinha conversado de solicitar taxa. Realmente é a gente que está entrando em algum canal errado ou realmente não dá mesmo? Eu até encaminhei para você o printer.
Da taxa, Gi, que não está habilitando o campo, né?
Isso.
Aí eu vou mandar lá para a Van, porque ela não tinha essa informação.
É, a gente aqui, a gente já está... É que a gente também não passou para frente, porque a gente achou que era geral, a gente não consegue solicitar taxa, porque no automático não abre o campo para defesa. A gente consegue mudar lá, mas não abre o campo para defesa, e no automático, se não abre o campo, reprova. E a gente está perdendo bastante portabilidade assim, de INSS devido à taxa. A gente conseguia pelo menos 1,45, né, na calculadora.
Uhum. A Van falou assim para mim que tem alguns casos que o sistema permite. Então, eu entendo que se o sistema, se você pôr lá a informação do contrato e o sistema entender que não vai ser rentável, ele não permite. Se ele vê que se o sistema entender que vai ser rentável, ele permite. Mas, de qualquer forma, isso é a minha conclusão. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar essa telinha aqui que você me mandou e vou mandar lá para a Van para ela entender o porquê que não está habilitando. E aí, eu também perguntei para ela do que você me falou. Deixa eu ver aqui, que eu anotei.
Da página da taxa corte, das reprovas?
Isso. Ela me disse que não tem, que o contrato de INSS, ele não é reprovado por data corte. No seu caso em específico, foi erro no sistema.
Hoje a gente teve 3 casos igual, no curso de passado, 2 foram hoje, mais de 3 casos de reprova, um realmente veio voltando que não tinha mais e o outro veio na mesma situação. Por isso, até
o que acontece? Teve contrato seu lá que foi inserido dia 28 e só foi analisado dia 4. Se tivesse sido analisado até o dia 2, tinha dado certo normal. Teve erro na esteira, na demora da análise, entendeu? Foi esse o erro específico que deu no seu, mas não foi por data corte. E se o contrato ele foi analisado, ele foi ou não foi, né, se você for parar para pensar? Você colocou ele no dia 28 do mês anterior. Se ele for analisado na mesa antes do dia 2, a primeira análise, o primeiro envio, ele vai dar certo, ele vai recalcular. Se ele for depois do dia 2, ele vai dar reprovado, igual foi o seu caso.
Resumindo,
então, o erro no caso... Não foi da devolutiva, e sim na demora da primeira análise.
Mas quando entendeu? A gente entra no INSS, então por que tem data corte dia 2? Não faz sentido ser a data corte dia 2 para reprova?
Sim, mas veja bem, se você colocar o contrato no dia 28, digamos, a gente está em junho, se você fez o contrato em maio, 25 de maio, 28 de maio, e o contrato for analisado antes do dia 2, a primeira análise, aquele primeiro envio, eu estou falando, não aprovado integrado, entende? A primeira análise do contrato. Isso você consegue ver quando você entra em outras simulações. Deixa eu pegar o meu nome certo para você, não sabe o que é olhar, peraí.
Atividades executadas.
Isso, isso daí. Outras atividades executadas. Você entrando ali, você vai conseguir ver quando que foi feito o primeiro envio. Se esse primeiro envio tiver sido feito antes do dia 2, vai dar certo. Se tiver sido feito depois, não vai dar certo. Então, a data corte, ela serve para quando a gente faz o contrato, ela alterar lá a data do primeiro vencimento. Só que se for analisada